dado o kick-off para o papo de arquibancada descontraído e bem informado sobre os esportes americanos. O USA na Rede está no ar.
Seja muito bem-vindo, amigo ouvinte do USA na Rede, o seu podcast com tudo dos esportes americanos, o podcast do Portal de Playoffs, USA na Rede, agora na edição 110. Você já notou mais uma vez a diferença? Quem está no comando da bagunça não é o Miguel Fortunato, sou eu de volta, Gabriel Mandel, e eu guiarei você aqui durante mais ou menos uma hora pelo melhor do esporte norte-americano que vive nesse momento o meio da temporada da NBA, o meio da temporada da NHL, o comecinho da pré-temporada da MLB e momentos já de muita tensão, já de muita expectativa, de muita emoção na intertemporada da NFL. Sempre lembrando, você ouve o USA na Rede pelo SoundCloud, pelo iTunes, pelo Spotify, pelo Google Podcasts. É só procurar The Playoffs, USA na Rede, que é um podcast do portal The Playoffs. E um recado especial para você. Nessa terça-feira de manhã tem uma edição especial do USA na Rede, podcast cobrindo a trade deadline da NHL, todas as informações da maior e melhor liga de hóquei do mundo, a NHL, que assim como a NBA, vai agitar esse final de primeiro semestre. Já que a gente falou em NBA, vamos começar falando da bola laranja e vamos começar apresentando os nossos especialistas. Você já está aqui acostumado. Piero Fiorelli, tudo bom, Piero?
Tudo bem, Gabriel. Um abraço para você, todos os ouvintes do USA na Rede. Mais uma vez, um prazer participar com vocês. Vamos falar um pouquinho da NBA.
O Piero, que toda vez que a gente fala em MVP, ele lembra de Charles Barkley. Com a gente também, o Tuca, o Pedro Moreira. O Tuca, lembra de quem, Tuca? Sabonis?
Ah, falando de MVP? Ah, eu lembro do Michael Jordan, né, cara? Não tem como.
O Tuca, que é um sofredor, aliás, são dois sofredores aqui, um sofredor de Phoenix Suns, um sofredor de Portland Trail Blazers. E eu digo que não tenho time de NBA, o pessoal brinca comigo, porque no meu perfil no The Playoffs eu falo que o título do Clippers vem antes do Armagedon, eu espero mesmo. Vamos começar falando aqui, a gente está mais ou menos na metade da temporada da NFL, da NBA, perdão, a trade deadline já passou, e dá pra gente já fazer uma análise aqui dos prêmios de meio de temporada, projetar esses prêmios para o final da temporada, e a gente começa aqui pelo radar do MVP. Um pouquinho antes do All-Star Break, todo mundo cravando vantagem de um determinado jogador na corrida pelo MVP, a gente tem aqui o Paul George, o James Harden e o Giannis Antetokounmpo. Como está a corrida pelo prêmio de melhor jogador da temporada regular da NBA nesse momento, Piero e Tuca?
Olha, é realmente muito equilíbrio aí a gente vê, né? Porque quando a temporada começou, o Giannis começou de um jeito que realmente parecia que ele viria para atropelar. Ele era o favorito no início da temporada nas casas de apostas para levar o prêmio de MVP, porque ele vem numa evolução constante, né? Todo ano o Giannis Antetokounmpo tem uma versão melhor dele mesmo. Então, quando chegou até metade de dezembro ali, tinha se desenhado um cenário mais favorável para ele ser a grande estrela e o favoritaço, digamos, ao MVP. Mas é curioso, né? Como após a crise do Houston Rockets, a dispensa do Carmelo Anthony, o James Harden trouxe o jogo para si e elevou seus números à máxima potência. Ele basicamente recolocou o time numa zona de mando de quadra nos playoffs do Oeste. E aí, numa terceira posição, eu vejo o Paul George, outro que também evoluiu durante a temporada e é peça fundamental desse Oklahoma City Thunder muito forte. Então, se eu fosse montar o meu top 3 da temporada, daqui a pouco a gente fala pra em quem cada um votaria, não sei, né, mas eu colocaria esses três: Giannis Antetokounmpo, James Harden e Paul George. E, surpreendentemente, os três em um nível muito próximo. Eu não acho absurdo ninguém falar... três pessoas, cada um falar um nome. Pra mim, Giannis Antetokounmpo, James Harden e Paul George estão vivíssimos nessa briga aí.
Eu concordo com o Piero. Eu escrevo mensalmente como se fosse uma MVP Race, que nem o site da NBA faz. E eu coloquei o Antetokounmpo em primeiro, acho que desde o primeiro mês e até o último que saiu semana passada. Não, essa semana, no começo da semana. eu ainda deixei ele em primeiro. Só que lá a gente não costuma colocar empate, né? Mas eu deixei até um pouco claro no texto o quanto eu achava que o Antetokounmpo e o Harden vão brigar até o fim. Eu coloquei os dois como se fosse um empate técnico, vai em primeiro. E no segundo bloco o Paul George, e eu citei até o Curry também num top 4, digamos assim. Mas eu concordo com o Piero que os três, eles elevaram o nível. O Harden e o Paul George, principalmente, subiram o nível ao longo da temporada. Logo no começo, não que eles estivessem ruim, mas no nível que eles estão agora, eles foram subindo degrauzinho por degrauzinho, até chegar nesse nível que já está passado um terço, já, dois terços da temporada que eles se encontram. E o Antetokounmpo, eu citei um pouco mais a regularidade que ele manteve desde o começo da temporada e manteve o Milwaukee Bucks ali como líder ou vice-líder ali do leste desde o começo até agora, como um dos melhores times da NBA. Então, nesse momento, até agora, pelo menos, eu colocaria o Antetokounmpo como sendo minha aposta, mas assim, sem descartar nada a partir de agora até esses últimos 25 jogos da temporada e ver basicamente o que o Harden consegue fazer com essa sequência de jogos dele de 31 jogos de 30 pontos, de pelo menos 30 pontos, que eu acho que pode ser um fator desequilibrante aí, porque ele tá sendo histórico, né? Então acho que ele tem um peso muito grande na hora de entregar o prêmio.
Quando, né, fazendo um paralelo com a NFL, o último ano do Peyton Manning no Indianapolis Colts foi o ano em que ele não jogou, ele sofreu uma lesão ali entre o pescoço e as costas, e o Colts, que era um time de playoff todo ano, despencou para a pior campanha da liga, o que permitiu, inclusive, draftar o Andrew Luck na primeira posição do draft. E muita gente, brincando sério, colocava o Peyton Manning como candidato a MVP, porque o MVP seria o jogador mais valioso. E a prova do valor do Peyton Manning era quanto o Colts caiu de produção sem ele. Fazendo esse paralelo, lógico que ninguém vai dar o prêmio, mas faria de sentido dizer que o LeBron talvez seja o jogador mais valioso pela queda de desempenho do Los Angeles Lakers desde a lesão?
É interessante dizer isso, porque o LeBron James é um caso muito raro, né? Porque ele é um cara que nas últimas temporadas, a gente coloca aí umas 6, 7 temporadas, ele é um cara que se poupa muito em temporada regular. Ele realmente não é aquele cara que atropela todo mundo na temporada regular. E no Lakers ele precisa ser esse cara. Tanto que ele falou sobre isso essa semana. E após a lesão dele, eu acho que todo esse núcleo muito jovem acabou não conseguindo se unir e ter essa mentalidade vencedora. Porque realmente são jogadores que foram draftados há pouco tempo, três temporadas no máximo para os jogadores, os protagonistas do elenco, né? Tipo, eu falo de Brandon Ingram, eu falo de Kuzma, enfim, desses jogadores mais jovens. Sem essa presença do LeBron, o time realmente fica uma situação muito complicada, né? Então, é interessante dizer que sem o LeBron, talvez seja o cara que mais gera impacto na sua equipe. Ele estando lá ou ele não estando lá. Mas eu acho que, seguindo esse seu raciocínio, Gabriel, eu vou mais no James Harden. Eu acho que o Bucks seria um time de playoffs sem o Antetokounmpo. Eu acho que o Oklahoma City Thunder seria um time de playoffs sem o Paul George. Eu não acho que o Houston Rockets fosse um time de playoffs sem o James Harden. Então, assim, ele tá jogando, a gente tá vendo a diferença que ele faz. Mas pensando se o cara sai da sua equipe, eu acho que talvez, olhando para esse cenário de maior valor, talvez o James Harden seja hoje o jogador de maior valor para sua equipe.
Mas ali, também concordo, acho que dentro do Rockets de hoje, no Oeste, pensando no Bucks, no Leste, com os times que tem, os técnicos que tem, enfim, acho que a saída do Harden dentro do Rockets realmente dá uma queda maior do que os outros dois times do Oeste, um do Oeste e outro do Leste. Mas só que a NBA acho que não pensa muito assim também, essa questão de... eles levam muito em conta o desempenho do time, né, junto, meio colado com o desempenho do cara. Então se um cara joga muito, só que o time não tem um desempenho tão bom, não que o Houston não tenha agora, porque tem, né, tá em quinto no Oeste, brigando por mando de quadra, mas acho que a campanha do Bucks eleva um pouco o nível do Antetokounmpo, né, com a chegada do Mirotić agora, que acho que ainda eleva, vai estar estreando agora, hoje, né, inclusive, eu acho que eleva o poder do Antetokounmpo na hora de chegar ali na liderança e conseguir ganhar o prêmio de MVP, mas eu acho que tá totalmente aberto, né? Mas eu concordo que o Harden tem um peso dentro do Houston um pouco maior, e aí o sentido do MVP fica mais claro com o Harden, mas como a liga pensa, às vezes é um pouco maquiado isso aí.
Eu acho que a exceção foi a temporada do Westbrook de MVP, né? Que ele teve média de triple-double, o time não foi cabeça do Oeste e ele ganhou o prêmio, mas normalmente é esse o cenário. A gente lembra até do Rose MVP lá com o Bulls. E normalmente o prêmio vai para a equipe que está se destacando mais. Então é o jogador que gera mais impacto e mais resultado na tabela. A NBA realmente leva isso muito em conta.
É que o Westbrook fez uma temporada que...
virou normal.
Tornava extremamente injusto você dar o prêmio para qualquer outro jogador, né? Mal comparando, puxando futebol. Se tiver um time rebaixado no Campeonato Brasileiro e o cara fazendo 100 gols, é meio difícil você não dar um prêmio de melhor jogador, enfim. Entre todos os prêmios que a gente tem aqui, pro cara, independente do desempenho do Thunder, o Westbrook realmente ele tava jogando no nível do Space Jam, né?
Era uma coisa meio fora do normal. E mesmo assim teve questionamento. Muita gente falou, devia ter sido Harden. Mas eu achei super justo na época, assim, o prêmio ter ido pro Russell Westbrook. Porque, assim, é média de triple-double, era realmente um time só dele, e ele monopolizava o jogo. Isso de fato fez parecer, por exemplo, o Oladipo fosse um jogador pior do que ele era. O Sabonis fazia ele ser um jogador pior do que ele era. Enfim, todo o elenco, até o próprio Steven Adams. Era um Westbrook que monopolizava o jogo de uma maneira, assim, assustadora. Hoje não é esse mesmo Westbrook. Ele continua sendo o cara que procura os pontos, mas ele... eu acho que ele consegue juntar mais os jogadores, e tanto que ele é muito amigo do Paul George, e o Paul George hoje está sendo a estrela da equipe. Então tinha essa crítica a ele. Mas eu tô com o Gabriel, assim. Era uma temporada que era indiscutível, por mais que tenha esse hate em cima do Russell Westbrook, que deveria ter sido mesmo MVP, ele, apesar de uma campanha que não foi, assim, muito impactante do Thunder.
Bom, falando de um jogador que vem muito bem numa campanha não tão impactante... alguém quer levantar meio argumento possível contra uma escolha unânime do Luka Doncic como Rookie of the Year?
Não, eu não vou fazer. Não vou ser eu que vou fazer isso.
Você quer entrar nessa discussão? eu também não tenho muita coisa para falar sobre isso aí, não. Apesar do Trae Young fazendo uma temporada muito boa, né? Mas não começou do jeito que tá, e o Doncic foi desde o início, né? Então acho que não tem muito o que tentar buscar alguma briga pelo prêmio. Eu acho que é Doncic, e acho que todo mundo sabe disso, até ele, até o Trae Young. Então, difícil
eu acho que uma discussão que pode ser um pouco mais justa pro Doncic é se ele é um rookie melhor do que foi o Ben Simmons na temporada passada, né? Eu acho que isso pode ser uma discussão. Se o Doncic, ele é uma versão melhor do que era o Ben Simmons, pra mim é. Eu acho que, assim, porque o Ben Simmons chegou na temporada passada, muita gente pedindo ele no All-Star Game, gerando o impacto que ele gerava, e o Doncic passou pelo mesmo cenário nessa temporada. Assim, começou assustadoramente bem, todo mundo entrando no hype, todo mundo se apaixonando pelo jogo do cara, e todo mundo pedindo ele no All-Star Game. É um cenário muito parecido com o Ben Simmons da temporada passada. Se eu for colocar na balança, eu acho que o Doncic é melhor do que o Ben Simmons da temporada passada. E comparando com os jogadores da atual geração, eu acho que, assim, é indiscutível. O Ayton faz uma boa temporada, o Trae Young faz uma boa temporada, o Jaren Jackson Jr., enfim. O Shai começou bem, depois deu uma queda, enfim. Tem bons jogadores nesse draft. É um draft que muitos jogadores já se estabilizaram nas suas equipes e estão gerando impacto. Mas igual o Doncic, eu acho que não tem ninguém nem perto.
Tem uma diferença também entre o Ben Simmons e o Doncic, que é o restante do time, né?
Com certeza. E o Doncic, o Ben Simmons tinha mais companhia, e o Ben Simmons tem um problema muito grave, que ele não arremessa. Ele é um arremessador, ele é um armador. Hoje ele é um armador, tudo bem que é um armador diferente, ele gosta de ir para baixo da cesta também, gosta de receber passes próximo à cesta, define muito bem ao redor do aro, um craque de bola. Só que o fato dele não ter um arremesso, nem de meia distância, nunca acertou uma bola de três na carreira, tudo isso, acho que pesa contra ele. Você não pode colocar a bola na mão do Ben Simmons num último lance de um jogo, porque ele não tem arremesso. Quando você olha pro Doncic, não. O Doncic é um cara que, inclusive, já ganhou jogos para Dallas em finais de partida tendo o arremesso. E é um craque nisso. É um cara que sofre muitas faltas também, tem um jogo muito agressivo. E acho que isso faz com que o Doncic leve vantagem nessa comparação entre as duas últimas grandes estrelas chegando na liga.
Eu acho que até o tênis arrebentado do Zion Williamson sabe que Doncic é o MVP. Mas depois a gente fala mais sobre isso. É, agora prêmios que são um pouco mais disputados, né? Na verdade que existe uma disputa, eu acho que todo mundo na liga sabe que Doncic vai levar. É, quem leva o prêmio de melhor treinador do ano para vocês?
Eu acho que é uma disputa bem acirrada, assim, na minha visão, entre o Mike Budenholzer e o Mike Malone, assim. Pessoalmente, eu ficaria com o Budenholzer, mesmo porque é um time que ele fez o Bucks, que era um time razoavelmente bom na temporada passada. Era um time bom, para falar a verdade, com o Antetokounmpo crescendo e com todos aqueles roleplayers desempenhando bons papéis. E ele conseguiu elevar o nível do time. Um time que não era muito confiável nas bolas de três, ficou um time confiável nas bolas de três. Chegado o Brook Lopes desempenhando um bom papel. E chega um time que tem uma rotação hoje, que nos playoffs realmente essa rotação vai eventualmente cair. Mas chegando agora nessa reta final de temporada, acho que eles vão crescer para ter a melhor campanha do Leste e talvez brigar para ter a melhor campanha da NBA e ter um mano de quadra numa eventual final da Liga. Então, acho que o trabalho do Budenholzer, que a gente já conhece desde de assistente de San Antonio, passando por Atlanta e sendo o técnico do ano, fazendo aquele time de Atlanta um excelente time que fez 4 All-Stars na mesma temporada, acho que ele já tem os créditos suficientes para brigar quase todo ano pelo prêmio de técnico do ano. Então, essa temporada eu ficaria com o Budenholzer pelo excelente trabalho com o Bucks, que pode ser o melhor time com a melhor campanha no final, para ter um eventual mando de quadra nas finais. Mas não esquecendo o Mike Malone, que levou esse Denver, um time que na temporada passada classificou ali no fim, e chegou para essa temporada tentando buscar uma estrela que não veio e transformou o Jokic nessa estrela. E o Jokic também é um cara que você pode até levar em consideração para o prêmio de MVP. Ele é um cara que você pensa pelo tipo de jogo dele, um pivô que passa muito bem, um pivô muito inteligente em quadra ofensivamente, e desenvolvendo um trabalho excelente, né? Teve uma queda agora com a lesão do Jamal Murray, voltando agora, que não voltou tão bem, mas eu acredito muito no Denver, que vai brigar ali pela segunda posição, eventualmente terminar mesmo em segundo, e trabalho excelente, um time de 100 estrelas. No Oeste, o Malone conseguiu levar o time para segundo, só abaixo do Golden State. Então, é uma disputa que eu ficaria entre esses dois, mas fico com o Budenholzer.
É interessante, porque o Coach Bud, ele realmente chega e já gera um impacto imediato. Ele já liderou o Leste com o Atlanta Hawks, agora lidera o Leste com o Milwaukee Bucks. E do seu estilo, uma defesa muito agressiva, um time que joga num ritmo muito, muito rápido, arremessa muitas bolas de 3 pontos, e acho que isso encaixou perfeitamente com o estilo da equipe. É um time super atlético, super agressivo em relação à cesta, e que gosta de jogar em velocidade, e que tem esse dinamismo. É o tipo de jogo que o Budenholzer gosta, e acho que ele se apaixonou por esse elenco, e é um time que vai dar muito trabalho nos playoffs. O Michael Malone, como você disse também, Denver Nuggets, trabalho sensacional, impressionante como a defesa do Nuggets melhorou de uma temporada para outra, é assim, assustador. Então o Denver Nuggets é um time e com muitos problemas de lesões, né? Porque igual você falou, Jamal Murray ficou machucado,
exato.
Gary Harris muito tempo machucado, o time não teve, o Isaiah Thomas estreou agora, enfim, o Michael Porter que veio no draft não jogou, o Millsap perdeu já muitos jogos lesionados, então é um time que sofre com muitas lesões e mesmo assim a defesa seguiu no seu nível, o Jokic jogando num nível assim muito alto, talvez assim top 7, top 8 da liga na temporada, e tudo isso é pra se exaltar, então acho que são os dois favoritos. Se eu fosse colocar um terceiro nessa briga correndo por fora, e correndo por fora bem, é o Nate McMillan. Porque o trabalho dele nos Pacers, boa, já vem assim... Acho que a terceira temporada muito boa dele nos Pacers. É um time que ele pegou o trabalho do Frank Vogel há 4 ou 5 temporadas atrás. Era um time que era muito forte defensivamente, não atacava. Ele fez uma mudança lá, as primeiras temporadas foram complicadas, a torcida criticava muito ele, pedia-se demissão e ele conseguiu dar essa virada. Pegou jogadores como Oladipo, como Sabonis e fez a melhor versão da carreira deles jogando com o Nate McMillan. Então ele potencia ele aumenta o potencial dos seus jogadores, ele faz esse time ser muito competitivo e agora com o Oladipo machucado, mantém uma campanha de 38 vitórias. Então é impressionante o trabalho que esse cara tá fazendo nos Pacers e acho que fecha assim meu top 3. O Budenholzer, para mim, seria o meu favorito, acho que tô com o Tuca nessa, acho que ele leva. O Michael Malone com o Denver Nuggets e o Nate McMillan com os Pacers.
outro prêmio que tem muita importância na liga, provavelmente mais na NBA do que em qualquer outra grande liga, é o prêmio de Sixth Man of the Year. Seria mal traduzindo, melhor reserva. A gente vê alguns nomes se destacando, um deles um ex-MVP. Quem é o favorito para levar o prêmio?
Ficaria com o Derrick Rose mesmo. Eu citaria até o Dennis Schroeder, né, que foi um cara que aproveitou muito bem, né, aproveitou, na verdade, substituiu muito bem o Westbrook, porque ele teve machucado e continuou entrando muito bem como backup do Westbrook, até o cara de pontuação confiável, talvez o melhor desde o James Harden, quando ele saiu em 2012. Mas o Derrick Rose, a temporada que ele fez, pelo menos, a se exaltar ainda o começo, né? Ele fez o jogo de 50 pontos, a career high, depois daquela lesão, depois daquelas várias lesões que diminuíram o nível de basquete dele, rebaixaram ele de uma estrela da NBA para um jogador que veio reconstruindo a carreira. E o que ele fez em Minnesota essa temporada realmente é uma coisa de se exaltar. E um cara que já foi MVP, vim para ser o melhor sexto homem, ainda com os votos que ele teve para All-Star, quase pleiteando uma vaga ali. É uma história muito bonita que eu acho que merece um prêmio, realmente, de fato. E ele tá fazendo por merecer. Além da história, ele tá jogando muito bem e fazendo por merecer uma coisa que ele deve conquistar. Eu ficaria com o Derrick Rose, mas com essa menção honrosa ao Schroeder e outros caras que vêm sempre fazendo bons trabalhos como reserva, como o próprio Lou Williams, que sempre tá na pauta e eventualmente leva. Aí o Jamal Crawford, que é o cara que rivaliza com ele sempre nos prêmios, não tá essa temporada pra chegar, mas Lou Williams também daria uma menção honrosa a ele também.
É que o Lou Williams é aquela estrela que ela entra e aquele sexto homem que entra e tem a última bola do jogo, né? O Lou Williams é esse tipo de jogador. Exato. É realmente muito decisivo, um pontuador nato, um scorer fenomenal, e vindo do banco ele gera um impacto gigantesco no time dos Clippers. Mas eu acho que assim, pela simbologia, pela reviravolta, eu acho que é Derrick Rose. A gente poderia falar em Derrick Rose até no prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada, que assim, é difícil dar esse, mas pra gente olhar as últimas temporadas do Rose, problemas de lesão, é realmente uma reviravolta que poderia ter até estar no prêmio de jogador que mais evoluiu, mas eu acho que não é pra isso, e sim pro prêmio do sexto homem. Então eu acho que, por tudo que significa, pelo que ele vem fazendo, né, teve algumas lesões ali a partir de janeiro, dá alguns problemas para entrar em quadro, mas quando entra, realmente faz a diferença. Então acho que se eu fosse falar do sexto homem da temporada, eu falaria do Derrick Rose, com uma menção também ao Sabonis. Eu falava do Sabonis, agora o Sabonis está jogando muito nos Pacers.
Boa.
É um cara que realmente eu sou muito fã, gosto muito de ver jogar, então é um cara que também vale a gente falar um pouco dele, porque está jogando muito bem, só que o prêmio eu vou com o Tuca nessa, Derrick Rose.
Falando do Sabonis, eu lembrei do Randle também, Julius Randle. Sim. Também, um cara que vindo do banco, né, junto com o Jalil Okafor, uma temporada que eu não esperava do Randle, esperava ele bem até no Pelicans, mas ele superou muito a minha expectativa. Pô, temporada de 20 pontos por jogo é bem, bem imaginável, se for pensar no passado, mas fico com o Derrick Rose também, sem delongas.
Se a gente perguntasse para o Guilherme Rodrigues, redator do The Playoffs também, todos esses prêmios iam para o Lonzo Ball, até o de técnico do ano.
O pai dele é técnico, pode ser o pai, né? O Lavar Ball.
Não, mas o Biscoito é tão fã do Lonzo que ele acredita mais no Lonzo do que o Lavar.
Putz, é difícil.
Ele vai assumir o posto. Pai interino.
Exatamente. É muito difícil. O Biscoito, se algum dia ele assumir o Lakers ou no videogame, no NBA 2K, ele põe pra jogar Liangelo, Lamelo, Lonzo, Lavar e ele, Biscoito, entra como quinto homem. O último prêmio...
De pivô.
De pivô, exatamente. De pivô, o Biscoito tem mais ou menos 1,53m de altura.
Mark Gasol.
Recebe a bola só no pick and roll por baixo, né? Aquele passe pelo meio das pernas do pivô adversário, do Joel Embiid. Imagina o Guilherme Rodrigues tentando encestar em cima do Embiid. O último prêmio, o Piero já falou também, é o prêmio de Most Improved, né? Seria o jogador que mais evoluiu. Acaba sendo, de um jeito ou de outro, também o prêmio para jogadores que tiveram temporadas ruins por lesão, não necessariamente temporadas ruins tecnicamente. Vocês já comentaram do Derrick Rose, apesar da menção ao Rose como sexto homem, que é um prêmio mais importante dentro da escala da liga. É, quem levaria, então, quem fica com esse prêmio de Most Improved Player?
Eu acho que aqui é o mais difícil da gente falar, né? Porque tem muitos candidatos mesmo. É, eu vou destacar aqui três deles. Eu vou destacar o Buddy Hield, no Sacramento Kings. É um cara que melhorou muito, tanto que Sacramento, quando trocou o DeMarcus Cousins e trouxe ele dos Pelicans, tinha aquela coisa que ele ia ser o novo Klay Thompson, como arremessador impressionante, e ele é um arremessador impressionante realmente, tá jogando muito bem ali, quase 50% de aproveitamento na linha dos três pontos, então, assim, tem que falar muito da temporada do Buddy Hield. Falar muito de Pascal Siakam, jogador do Toronto Raptors, que virou titular do Toronto Raptors e tá jogando muito bem, tanto que o Mark Gasol nesse primeiro momento vem do banco de reservas, porque o Pascal Siakam ganhou a posição, é um jogador de um atleticismo impressionante, aumentou muito a sua pontuação, tá um jogador muito mais confiante, melhorou seu arremesso, então são dois jogadores aí que eu destaco que melhoraram muito pra temporada, mas pra mim, o vencedor é o D'Angelo Russell. Porque é um cara que, assim, você consegue evoluir de um jogador bom para um jogador muito bom. Mas você sair do muito bom para um jogador ótimo é um tipo de passo muito difícil de ser dado. E foi o que o Oladipo fez na temporada passada para ganhar o prêmio, virando All-Star. E eu acho que o D'Angelo Russell virou um All-Star na temporada e tá carregando esse Brooklyn Nets de volta aos playoffs. Então, assim, por esse impacto gigante que ele tá gerando na temporada e como ele vem jogando bem, principalmente em 2019, o prêmio para mim vai pro D'Angelo Russell.
D'Angelo é realmente uma história meio parecida com o Oladipo, né? E vim pra ser All-Star uma temporada guiando o Nets por uma campanha que acho que poucos imaginavam no começo, né? Que vai com certeza pros playoffs e vai dar trabalho, inclusive. É que vai acabar saindo na primeira rodada mesmo, penso, melhor de 7 jogos, mas vai dar trabalho com certeza. Eu destacaria Buddy Hield, com certeza, Pascal Siakam, caras que praticamente o Siakam deve ter dobrado a pontuação, não tô aqui com os valores, mas deve ter dobrado a pontuação.
De 7 para 16, mais que dobrou, né?
Exato, Buddy Hield chutando, é o que a gente viu lá no campeonato de 3 pontos do All-Star Weekend, é aquilo nos jogos mesmo. O próprio Julius Randle, que eu citei ali com uma menção de melhor sexto homem, eu também destacaria aqui nessa condição de jogador que mais evoluiu também por aumento de representatividade dentro do jogo, aumento de estatísticas, desenvolvimento do jogo, propriamente dito. Mas eu gostaria de destacar um jogador que é um dos caras que eu mais gostei de ver nessa temporada até aqui, e eu costumo, na verdade, não dar esse prêmio como se tivesse poder, mas não tenho, mas comentar jogadores que vieram no primeiro ano e agora estão no segundo, porque acho que é um espaço muito curto. Mas eu gostaria muito de destacar o De'Aaron Fox no Sacramento, companheiro do Buddy Hield, que fazem os backcourts mais explosivos, eu acho, da NBA. Dois jovens que, pô, De'Aaron Fox também passou de um jogador que era incisivo nas suas infiltrações, como ele ainda é um jogador, acho que, mais rápido da liga, mas passou por um passador muito inteligente, né? Tá com média de 7,3 assistências. E vindo de uma temporada de 4.4, aumentou a pontuação, melhorou o seu aproveitamento dos arremessos de quadra. E tá fazendo uma temporada irretocável, assim, com o Sacramento. E é junto com o Buddy Hield, acho que as duas principais atrações do time, que tá brigando pelos playoffs, e eu acredito que vai brigar até o fim. Pode até escapar, ficar de fora, até porque o LeBron voltando aqui pro Lakers deve conseguir consumar uma subida em uma eventual chegada. A classificação para a pós-temporada, mas eu acho que o Sacramento vai brigar até o fim, muito por conta desses dois, que eu acho que vão brigar também por esse prêmio. Então eu gostaria de destacar o De'Aaron Fox. A Liga não costumar dar para jogadores de segundo anistas, mas
eu sou muito fã do De'Aaron Fox também. Ele joga muita bola. Eu tava nesse cenário mesmo, porque o jogador de primeira para segunda temporada normalmente ele tem uma evolução natural, e a NBA normalmente não costuma premiar como o jogador que mais evoluiu, um cara que tá saindo do ano de rookie pro segundo ano. Mas quando a gente olha, pô, eu acho que o De'Aaron Fox da antiga geração, da geração da temporada passada, ele talvez seja o cara que mais evoluiu. E acho que também tá no cenário do time, né, de ter mais espaço, mais protagonismo, mas o Kings é um time que divide muito a bola, né, que não tem esse cenário de ser o cara que fica com a bola o tempo todo. E eu acho que o De'Aaron Fox, ele tá super bem nesse papel, é um cara que eu tenho muito otimismo pro futuro, realmente. Joga muito o De'Aaron Fox.
Passando agora dos prêmios desse ano, Pro cara que provavelmente, parece brincadeira você cá, vai ganhar o prêmio na próxima temporada, a gente teve uma noite muito especial essa semana, né? O jogo entre Duke e North Carolina, um clássico na NCAA. O Piero mesmo comentava a quantidade de possíveis jogadores de primeiro round do draft em quadra, e o mais esperado deles conseguiu jogar por 33 segundos, derrubou o Duke, derrubou a Nike, causou uma perda bilionária na Nike, e talvez tenha reforçado ainda mais o seu peso, já que Duke perdeu, tenha reforçado sua cotação. Ninguém tem muita dúvida nesse momento que o Zion vai ser a primeira escolha do draft da NBA. Primeira pergunta, ele pensa em trocar a Nike por outra empresa? E a segunda pergunta, ele provou que ele é tão importante assim? Isso vale para a NBA também? Ou é uma situação de NCAA? Lembrando que os exames feitos na quinta-feira mostraram uma lesão leve. Ele não preocupa para o resto da temporada, não preocupa para o March Madness. Pode sim ficar de fora dos próximos jogos, mas não corre risco. A lesão, parece triste dizer, mas a males que vem para o bem nesse caso, só aumentou a cotação dele?
O jogo foi realmente impressionante, né? Porque ele se machuca na primeira posse e depois North Carolina domina o jogo por completo, né? E é interessante a gente ver isso, né? Porque o próprio Coach K, né, o técnico de Duke, um dos maiores técnicos da história do basquete, fala que é o melhor prospecto que ele já teve na mão. E todo mundo, assim, como ontem era um dia que não tinha NBA, literalmente os Estados Unidos pararam para assistir North Carolina e Duke. Então, assim, todo mundo querendo ver Zion Williamson. Quando ele se machucou, a gente viu no Twitter a comoção que teve, jogadores dando mensagens de apoio. Eu acho que desde LeBron James a gente não tem um prospecto com esse potencial, com esse nível assustador, porque ele é um cara que vai entrar na NBA como o jogador mais pesado da liga. É pau a pau com o Boban Marjanovic, que é um cara de 2 metros e 20 e pouco, comparado a um cara que não é tão alto. O Zion não é um cara tão alto. Ele é realmente um touro, uma força assim, sobrenatural fisicamente, e com um atleticismo, como eu disse, nível LeBron James. E quando você junta essas coisas, faz com que ele seja um tanque dentro de quadra, somado à sua ótima técnica. É indiscutivelmente um jogador de primeira escolha. O fato de Duke ser um time pior sem ele já sobe naturalmente a cotação. Eu tenho só uma preocupação: todo esse peso, toda essa força física somada a esse atleticismo é um problema grave para os joelhos, né? Então eu torço realmente que o Zion não seja um jogador que se machuque muito na NBA, que ele consiga ficar saudável e ele consiga juntar todo esse pacote físico impressionante dentro da liga. Porque, assim, é muito difícil esse cara não ser um fenômeno, porque joga muito, muito basquete e, assim, é excitante de ver jogar. E ele tá ao lado de dois caras que, por exemplo, antes de começar a temporada de Duke, se falava muito do RJ Barrett sendo a escolha número 1 e o Zion Williamson ali no top 5. E o Cameron Reddish ali também, então são três jogadores de Duke que provavelmente vão entrar no top 5 do próximo draft. E ele conseguiu atropelar esses caras e ser a grande estrela, e naturalmente já é a primeira escolha do próximo draft. Então, assim, minha única preocupação é a questão física. Não sei se o Tuca tem a mesma preocupação.
Eu concordo com o Piero. Tô falando, o Coach K falou que é um dos melhores, o melhor prospecto que ele viu. O próprio Roy Williams, técnico de North Carolina, falou ontem mesmo, né, depois do jogo, que ele também nunca tinha visto nada parecido com o Zion. E, não, a dependência de Duke para com o Williamson, né, a gente viu no jogo de ontem mesmo, que o próprio Barrett e Reddish são os segundos melhores, segundo e terceiro melhores jogadores do time, combinaram para 60 pontos, mas nenhum outro jogador conseguiu fazer mais do que 6 pontos. Então, o Zion, que está com 22,4 pontos por jogo, ele enquadra numa preocupação grande para North Carolina, que viu o Luke May, que foi o grande destaque do time, anotando 30 pontos. Se tivesse o Zion do outro lado, com certeza ele não teria esse desempenho. E aí, somando a menor produção do May e a maior produção do Zion, acho que Duke era o favorito. E eu acho que ele terá um impacto imediato na NBA. Acho que também, além dessa questão das lesões e joelho, é muito perigoso para esses jogadores muito pesados, que a gente vê na NBA, o que mais acontece, né? Pivôs, que são os mais pesados. sofre muito com esse tipo de lesão, tem a questão da expectativa. Isso sempre eu acho uma incógnita, né? Esses jogadores se vêem com uma expectativa muito grande, é muita pressão fora extra quadra, né? Ele vai chegar numa franquia que vem de uma temporada muito ruim, né? Logicamente, né? Não sabemos quem ainda. É, e vai chegar já com uma pressão muito grande, tendo que mostrar que vai ganhar jogo sozinho, vai já desempenhar um bom papel desde o começo. E teve essa questão da lesão, que apesar de não ter sido preocupante no primeiro momento, começa a olhar com um pouco de carinho, né? Com relação a isso, exatamente pela questão física dele, que apesar de ser, por um lado, esse domínio no jogo, você fica com aquela pulga atrás da orelha por causa da saúde dele para uma temporada inteira, né? Então eu acho que isso agora que ele desperta um pouco de cuidado, mas assim, tô com o Piero, o Zion vai dominar, o time que selecionar ele, quando perder ele por um jogo, vai sentir demais, se perder ele por alguns jogos, vai sentir extremamente, então eu acho que ele vai chegar para dominar realmente como o LeBron chegou mesmo, né? Tal qual.
Só lembrando que o Zion pode ter outro efeito aí, que é mudar também o dominó do período de free agency da liga, né? É, especialmente se for realmente uma franquia como o Knicks, que tem bastante dinheiro e que tem o atrativo de Nova York, pode levar sim outros grandes jogadores. Lógico, é muito mais difícil você convencer esses grandes jogadores a se unirem ao Zion em cidades que não tem tantos atrativos. Mas quando os Knicks fizeram as movimentações de meio de temporada, certamente pensavam nisso.
E tem um detalhe aí, que são os três piores times da liga hoje são Phoenix Suns, Cleveland Cavaliers e New York Knicks. Dado o fato de Knicks e Suns serem franquias amaldiçoadas e o Cleveland Cavaliers é o time mais cagado da história da loteria do draft, eu acho que a chance é de 99% da bolinha da número 1 pro Cleveland Cavaliers. Tô falando da história da NBA.
Eles vão selecionar um bustão.
É, aí não, não vai escolher o Zion, vai escolher outro. Mas assim, olha, se eu pegar a história da NBA e pra quem acredita nisso, a chance do Cleveland Cavaliers pegar a pique 1 é grande.
Só para finalizar o assunto NBA, uma possível mudança no draft, né? O anúncio feito pelo USA Today nessa quinta-feira, a liga apresentou à Associação de Jogadores, o Sindicato dos Jogadores, a proposta de reduzir a idade mínima para entrada no draft de 19 para 18 anos. Aparentemente não há qualquer relação com a condição no joelho do Zion Williamson, mas é uma possível mudança para o draft. A NBA, que basicamente desde o LeBron James vem correndo atrás de alguma forma de tentar controlar os jogadores para que eles não venham. Daqui a pouco nós vamos ter jogador vindo direto da oitava série, do primário para dentro de quadra, né? E a NBA tenta controlar isso, mas não vem tendo sucesso.
A NBA, na verdade, ela cortou. Agora você não pode vir do high school direto para a NBA. Só que o que faz? O que acontece com alguns jogadores? Eles simplesmente param um ano, não jogam no colegial e entram no ano seguinte na NBA. Já aconteceu isso. O Anthony Simmons foi assim. E tem mais jogadores, agora eu não tô lembrando, mas o pivô
Mudiei.
O pivô do Knicks agora, que entrou nesse draft, foi na segunda rodada. Tava cotado até pra primeira, agora não lembro o nome dele. Esqueci agora, deu branco. Mas
O Mitchell Robinson.
O Mitchell Robinson era um cara que tava cotado ali pra top 15 do último draft. Ele não jogou, ele não quis jogar o college e saiu na segunda rodada. E isso parte de uma discussão da NBA, dos jogadores receberem salário nos colégios, né? Tanto que a gente viu, quando o Zion se machucou, o Donovan Mitchell, inclusive, fez um tweet brincando, falando nas redes sociais, de tipo, gente, você tem que acordar, o jogador não consegue receber nada durante o processo inteiro da juventude dele, mesmo com todo esse talento, e muita gente usando como argumento os valores dos ingressos ontem pro jogo. Era muito caro para você ver Duke e North Carolina, e o lucro fica todo para a universidade, todo para o treinador. Enfim, os jogadores não conseguem ver nada do valor disso. Apenas os caras que têm, claro, contratos de marketing. Por exemplo, o Zion tem contrato com a Nike. Então, assim, é uma discussão que tem muito na liga. Os jogadores como o Doncic vêm da Europa já ganhando muito dinheiro, enquanto os caras que fazem o colegial nos Estados Unidos, eles não têm essa condição de já fazer um pé de meia logo no início da carreira. E muitos caras encerram a carreira, não conseguem chegar na NBA e nunca ter visto dinheiro porque estavam jogando no colegial. Apesar de, claro, das ótimas bolsas que ele tem nas universidades. Então é um debate que está acontecendo muito na liga. Eu gosto dessa preparação, eu acho que eu não gosto de caras que chegam muito novos na NBA. é realmente um impacto muito grande. A gente viu muito jogador tendo a carreira queimada por chegar muito jovem, não preparado fisicamente, mas eu acho que isso é um sinal, um início da mudança de como essa discussão está cada vez mais forte nos Estados Unidos e pode gerar um impacto no futuro.
Só para finalizar e já me despedindo do Duca aqui, eu só espero que o contrato do Zion Williamson com a Nike não preveja uma participação nos lucros, né? Senão o Zion teve que devolver muito dinheiro nessa quinta-feira. Tuca, muito obrigado pela participação mais uma vez aqui no USA na Rede, e que a gente tem aí uma boa arrancada rumo aos playoffs. Daqui a pouco começa o momento mais emocionante da temporada da NBA.
Não, eu que agradeço sempre a participação aqui no USA na Rede, conversar com o Piero, conversar comigo, conversar com você, Mandel. Sim, torcer pro Portland também aí, manter entre os quatro primeiros para conseguir mando de quadra. E, pô, esse ano passado, a primeira rodada já é um grande triunfo pra gente, hein? Mas busca a final, hein? E falou, agora, Piero, gente... falou, Gabriel, nós.
A gente agora deixa a bola laranja, vai pra bolinha branca, começando o Spring Training da Major League Baseball. E essa semana finalmente acabou uma das novelas mais longas da história. Demorou mais que a Avenida Brasil, demorou mais que a próxima vítima. Pelo menos um dos casos, né? O Manny Machado já tem franquia, já tem time para defender por muitos e muitos anos, né, Piero? O que, que dá para dizer desse processo todo? O quanto isso influencia o futuro do Bryce Harper também? O quanto influencia o futuro do San Diego Padres, que, se a gente pode dizer, talvez é uma mistura de Phoenix Suns com New York Knicks na Major League Baseball. E o quanto que influencia a vida do Manny Machado, que pelo menos vai viver numa cidade bacana.
É que o pessoal que está acostumado a acompanhar a NBA, acostumado a acompanhar a NFL, se assusta quando vê um contrato de 10 anos, né? Manny Machado assinou por 10 anos com o San Diego Padres, então, mas são coisas que acontecem, né? A MLB tem muito isso, então, como não tem cap, e esses contratos aparecem a todo momento, você não tem limite, você pode assinar um contrato de 10 anos, e o Manny Machado assinou. Eu acho que, assim, esses mercados menores, apesar de San Diego ser um lugar legal, você tem que fazer algumas loucuras para conseguir atrair algumas estrelas, então você acaba dando um valor, às vezes você paga mais do que um jogador merece. A gente viu o salário do Greinke, né? No Arizona, Diamondbacks, ele que foi por muito tempo o jogador, o atleta americano mais bem pago, foi durante 2 anos isso. O atleta mais bem pago dos Estados Unidos foi o Zach Greinke no Arizona Diamondbacks. Então a MLB, para você conseguir atrair jogadores para mercados menores, ainda mais nesse cenário de sem cap, você tem que fazer algumas loucuras para atrair seus jogadores. Aí fica a discussão se o Manny Machado é esse tipo de cara. Eu não sei se ele é, eu não sei como você pensa, ô Gabriel. Eu acho que ele é um cara bom. Assim, só que eu não vejo ele sendo a cara de uma franquia, um jogador que realmente chegue, mobilize todo o espaço, esse espírito vencedor, e durante 10 anos ele monte um time ao seu redor para ser ultra competitivo. Assim, fico feliz que acabou a novela, acho que assim, recebeu uma baita de uma grana, mas eu não sei se pro lado do San Diego Padres é o tipo de investimento que eu faria, enfim.
Eu não faria. Se fosse general manager, o San Diego, que já vem de um investimento no mínimo duvidoso, talvez mais duvidoso que esse, foi o contrato longo e alto que a franquia deu pro Eric Hosmer na última intertemporada. Nesse momento, na verdade, o San Diego tem cerca de $80 milhões aí, divididos no trio Will Myers, Eric Hosmer e Manny Machado. O Myers nunca provou a que veio, assim, não é um jogador ruim, mas tá longe de ser um superstar. O Hosmer foi um contrato que ninguém entendeu muito bem. Mais uma vez, o Scott Boras fazendo milagre. E agora o Don Lozano conseguiu esse contrato pro Manny Machado. O Machado vai receber $30 milhões por temporada. Tem o direito de vetar trocas para 6 franquias. E tem a possibilidade de um opt-out no 5º ano. O Machado é um cara que se queimou um pouco na liga por conta da breve passagem dele pelo Los Angeles Dodgers. Ele é visto por muitos como um cara que não se esforça, um cara que não corre. Ele mesmo deu uma declaração dizendo que ele não é um Johnny Hustle, que traduzindo seria o João Coragem, ou João Me Arrisco. Foi muito criticado por isso. Conseguiu o dinheiro e o que provavelmente o AJ Preller está pensando pro San Diego Padres. O Padres tem um grupo de prospectos muito bom. principal nome é o Fernando Tatis. O Machado deve jogar na terceira base, o Tatis jogaria no meio do infield, provavelmente como shortstop, montando aí sim um lado esquerdo do infield de peso. E, por exemplo, segunda base tem o Ian Kinsler, que é um veterano que pode rodar também, o próprio Tatis pode jogar na segunda base. Mas é bem parecido, de fato, com o que o Arizona Diamondbacks fez com o Greinke. Talvez o Greinke, o contrato era um pouco maior em média anual.
Sim,
mas,
bem maior.
Bem maior, mas bem mais curto, né?
Sim.
E o Greinke, por exemplo, teve o primeiro ano ruim. O segundo ano já não foi tão ruim, assim.
Não,
talvez
foi bom.
Não justifique o valor, mas foi um desempenho bem aceitável.
Foi, ele colocou o time nos playoffs, né? Devolveu o Arizona Diamondbacks aos playoffs. É assim, se o Manny Machado conseguir colocar o Padres nos playoffs, já é uma coisa muito, assim, destacada, né? É uma divisão complicada, né? Porque você tem o Dodgers ali ainda como dominante, o Rockies ali como segunda força, o D-backs depois, assim, de perder o Paul Goldschmidt, acho que, e o AJ Pollock, naturalmente, uma temporada mais abaixo. Então acho que o Padres pode assumir essa posição de brigar com o Colorado Rocks ali por uma segunda vaga, mas eu ainda, por uma segunda posição da divisão, mas eu ainda acho muito, muito difícil. Acho que o Padres ainda está um pouquinho distante disso. Então, passou por um processo de novo estádio, tudo isso, né? Tem aquele outfield gigantesco. Tem algumas coisas ali, então vamos ver, né? Eu acho que o Padres está aí há muito tempo lutando para conseguir esses caras. E como eu falei, né, para você atrair esse tipo de jogador, às vezes, para mercados menores, só com muito dinheiro e com um longo contrato, foi o que o Padres fez.
Exatamente, a gente fica agora no aguardo de quanto isso vai impactar para o Bryce Harper. O Harper quer mais dinheiro, né? Muita gente fala em 325, que é o maior contrato da liga, 325 milhões assinado pelo Giancarlo Stanton. Ele assinou com o Marlins, hoje defende o New York Yankees. Muita gente fala em 330 milhões por 10 anos. O fato é que ninguém sabe exatamente qual é o mercado do Harper. Já se falou muito em Philadelphia Phillies. O Chicago White Sox, que foi a franquia que fez a segunda maior proposta pelo Manny Machado, é um time que é citado. O San Francisco Giants, mas as informações dão conta que o Giants não quer um contrato tão longo.
E tudo que se fala muito do Bryce Harper indo atrás de um time um pouquinho mais pronto, né? Pelo menos o que a gente lê é que ele não quer passar por um processo assim, de time se reconstruindo e ele sendo a peça. Ele quer já chegar, já brigando, ele tá nesse tesão, que parece que ele tá nesse pique. E foi uma temporada decepcionante nos Nationals, né? Então, eu acho que ele tá nessa pegada. Com certeza vai ganhar muito dinheiro, Nationals. Tem que ver com quem, né?
O próprio Nationals sempre voltando à briga. Mas enfim, assim, não dá para o Harper esperar muito mais se ele quiser ter um bom desempenho. A gente viu como os jogadores foram prejudicados no ano passado por não participar do Spring Training ou participar apenas no final da pós-temporada. A pós-temporada começa agora. A nota triste da Major League Baseball nessa semana, nessa quinta-feira, a morte do Nick Cafardo, que era o jornalista do Boston Globe que cobria o Boston Red Sox. O Cafardo estava na Flórida para cobrir a pré-temporada dos Red Sox, que venceram o World Series no ano passado. Ele estava de folga na quinta-feira, foi ao JetBlue Park, que é a casa de pré-temporada da franquia. Teve um mal súbito e faleceu aos 62 anos. Era um dos principais nomes na cobertura do beisebol nos Estados Unidos. Mas a vida segue, o beisebol segue, daqui a pouco já tem bolinha branca voando por aí.
E a Sports Illustrated lançou ontem, né, o top 100 da MLB, né, os 100 melhores jogadores, fizeram o ranking deles. Mike Trout na primeira colocação, Mookie Betts na 2, Max Scherzer na 3, Lindor na 4 e o José Ramírez na 5 com o Chris Sale na posição 6. Lembrando que o Trout na temporada que vem vai ser free agent, né, então vai ser mais um cara que vai ganhar muito dinheiro, esse com certeza muito merecido.
Exatamente. Com isso a gente termina aqui o mundo do beisebol, as notícias da Major League Baseball. Major League Baseball que tem a temporada regular começando um pouquinho mais cedo, perto do dia 20 de março, com uma série de 2 jogos no Japão entre Seattle Mariners e Oakland Athletics. Muita gente dizendo que vai ser a aposentadoria do Ichiro Suzuki da Major League Baseball.
Finalmente.
A gente passa agora, pode falar.
Finalmente.
Finalmente, exatamente, aos 45 anos. Agora a gente muda para a bola oval que não tá voando só na AAF. A NFL tá de férias, na intertemporada, todo mundo já de olho no draft, já de olho no pessoal que vai virar agente livre. E a gente tem aí o comecinho, no meio do carnaval, na verdade, uma data importante. As franquias têm até 5 de março para dar a franchise tag nos jogadores que querem manter, que não querem perder. Se a gente fosse explicar a franchise tag, a gente ia engolir até o programa especial de NHL na próxima terça-feira. Então vamos apresentar primeiro o Rafa Fraga, e o Rafa vai ajudar a gente de um jeito mais simples, que é dizendo quem merece, quem não merece a tag. Rafa, tudo bom?
Tudo bem, como é que vocês estão? Um abraço aí. Isso aí, né? Essa época do ano que por muito tempo foi a minha época predileta da NFL, né? Onde era só sonhar com tempos melhores, e agora acabou a minha alegria de ter um time competitivo. Mas vamos lá, ainda na expectativa de um 2019, 2020 melhor que esse finalzinho de 2018-2019, né?
Bom, a gente vai no meio aqui da discussão falando sobre a tag. É bem complicado, o modelo contratual da NFL em si é bem complicado, mas vamos começar falando sobre quem merece e não merece, vai ganhar e não vai ganhar a tag. E vamos começar talvez por um dos casos mais polêmicos que tem, mais duvidosos que tem, que é o caso do Philadelphia Eagles, que tem a possibilidade de aplicar a franchise tag no Nick Foles e garantir um quarterback reserva para o Carson Wentz, pagando a bagatela de $25 milhões. Rafa, tem sentido dar a tag no Foles? Aí é uma decisão muito mais negocial do que pelo que ele faz ou não faz em campo, né? Mas é um movimento correto?
Ah, não é um movimento correto, não é o que deve acontecer, e os Eagles não podem fazer isso também, por alguns motivos, né? Primeiro, não é o correto porque você está tentando controlar e está em termos também limitando as opções do Nick Foles, que é um quarterback que, né, trouxe aí um Super Bowl para a cidade de Filadélfia, coisa que jamais tinha acontecido. Então tem esse fator. E depois tem o fator que os Eagles têm uma situação do cap extremamente complicada, eles já estão no vermelho, eles vão ter que liberar a gente aí para poder de renegociar contrato, fazer alguma coisa para poder abrir algum espaço no salary cap, e $25 milhões complica demais essa situação, né? Então não tem como os Eagles aplicarem esse tag no Nick Foles. A ideia seria fazer o tag, trocar ele para tentar segurar ele de ir para Washington ou para Nova York, né, dentro das próprias divisão, mas o Foles já mostrou que não vai assinar tag algum, então com isso os Eagles arriscam aí a complicar de vez a sua temporada. Então o destino do Foles realmente deve ser um free agency livre, e eu acho que é o melhor para todas as peças aí envolvidas nesse.
O Piero quer o Foles no seu time?
Ah, eu prefiro ele que o Derek Carr, assim, eu não sou um cara muito, muito otimista com o Carr, não. Eu acho que, assim, ele vai para a última temporada dele, assim, se não der uma resposta, ele tá com um contrato muito grande, ou troca no último ano de contrato, ou espera vencer e dispensa. Ele é um cara que tá ganhando mais dinheiro do que tá mostrando. Acho que o Gruden vai dar mais uma temporada.
Queda do Carr, hein?
O Gruden vai dar mais uma temporada para ele. O time era muito ruim também, tem isso também, né? O time era horroroso nessa temporada. Então, o peso. Mas o Foles e tem essa coisa, né? Os esportes americanos têm muito isso. O cara clutch, o cara que decide no tempo final. A gente viu na NBA, a gente tá falando de NBA, a gente viu o Joe Johnson ganhar salários absurdos a vida inteira por ser um cara que, no segundo final ele pega a bola e faz a cesta. Então, eu acho que o Foles, ele pegou essa marca. Ele é o cara que cresce, leva o time pros playoffs, e quando teve a chance de jogar o Super Bowl, foi MVP. E na temporada passada conseguiu, com o Philadelphia Eagles com problemas, levar o time para os playoffs e novamente passar de uma primeira rodada. Então acho que ele está com esse carimbo, e isso naturalmente aumenta o valor dele de mercado. O Eagles tem essa preocupação, percebeu que ele é um cara que a torcida adora, é um ídolo, então está tentando tratar ele da melhor maneira. Mas é como o Rafa falou, não existe nenhum sentido para você aplicar uma franchise tag, comprometer o cap para a posição que você tem, um cara como o Carson Wentz. Então... é assim, é uma situação que eu não vejo o Eagles fazendo isso. É simplesmente uma loucura.
Isso por medo dele ir jogar dentro da divisão é meio absurdo, né? Tudo bem, talvez você perde um ou dois jogos pro Nick Foles nos próximos anos, mas o Foles também não é nenhum quarterback, assim. Não, eu acho que eu não vejo ninguém acreditando que o Nick Foles vai ser um quarterback para liderar uma franquia por anos, ser um grande franchise QB. Ele nunca mostrou isso na carreira, com exceção... esse ano tem que lembrar também que no início do ano ele foi titular e foi muito mal, né? Então não é como se o Nick Foles seja essa essa certeza total aí da NFL. Eu acho desnecessário esse medo dos Eagles, se é que ele existe mesmo.
O Foles, mal comparando, é o Zé Carlos, que teve um mês fantástico antes da Copa de 98 e foi convocado. Também porque não tinha ninguém e nunca mais fez nada. Mas se fosse trocado com o Oakland, ele já entraria no roster, no depth chart, como o melhor wide receiver do time. Com certeza o Jordy Nelson já cairia para a segunda posição no depth chart.
É bom que ele não vai competir com ninguém, né? Tem isso.
É, exatamente. Falando aqui de outro caso polêmico, um cara que também já disse que não vai assinar, e na mesma divisão, é o DeMarcus Lawrence, o defensive end do Dallas Cowboys. Dallas tem uma situação um pouco diferente aí, não é? Você não tá dando tag num cara que você sabe que não vai jogar. Mas faz sentido, até pelo peso que o DeMarcus Lawrence tem, você dar tag num cara que já anunciou que ele vai fazer o Le'Veon Bell?
Olha, mas só para comprar tempo, né? Os Cowboys precisam de acertar um contrato longo para o DeMarcus Lawrence, ele é um dos principais head rushers da liga e o principal jogador defensivo no time. E a gente sabe que os Cowboys não têm medo de gastar dinheiro, né? Então, a lógica seria um contrato longo com o DeMarcus Lawrence, estender dele logo e acabar essa brincadeira. Ele também é o único jogador do time que merece. Para mim faz sentido você aplicar o tag, ele não vai no free agency, você não arrisca, não tem risco de perder ele, ganha um pouquinho de tempo para poder negociar, né? O segundo ano seguido no tag é um preço salgado, se não me engano é 16 milhões, né, o tag dele esse ano?
É 20 milhões,
16 foi ano passado, né? Então, segundo ano consecutivo, é dinheiro de quarterback sim, mas eu acho que ele não vai jogar no tag não, ele deve ser estendido aí durante esse período de negociações.
Outro caso que chama a atenção, né, um caso que talvez a gente não esperava que acontecesse, é o não esperava quando, lá em 2014, né, o do Jadeveon Clowney, que foi a primeira escolha no draft daquele ano, todo mundo esperando que Houston finalmente engrenasse, né? Houston é o time que, Houston para mim é o Cincinnati do Oeste, do meio Oeste ali, é o time que chega nos playoffs e cai sempre porque tá todo mundo machucado. Dessa vez não estava todo mundo machucado, mas o resultado foi o mesmo. E o Clowney é um cara que nunca teve problema de mostrar o talento que ele tem, mas sempre teve problema de estar em campo para mostrar esse talento. É uma tag salgada, a tag de defensive end, a gente começava aqui fora do ar. É uma tag de 18 milhões no franchise tag e 15 milhões no transition. Seria também para ganhar tempo e tentar negociar um contrato de longa duração, ou é mais ou menos você dar um contrato de um ano para o cara se provar e nesse meio tempo você busca esse contrato?
A situação do Clowney já acho perfeita para o tag, né? Eu vejo ele jogando esse ano no tag ou sendo trocado. O Clowney, por sinal, é o meu grande sonho de consumo desse off-season para o Los Angeles Rams, né? O time que já tentou trocar por ele na temporada passada e não conseguiu. Então, eu vejo se os Texans não conseguirem estender o contrato dele, se aplicarem o tag mesmo de fato o time sentir que não vai conseguir estender ele no ano passado, pelo menos que não tenha essa intenção, eu vejo o Clowney como um grande candidato de troca durante essa temporada, mas eu acho que é intuitivo que ele vai receber o tag, é a opção mais viável, bem mais lógica de receber o tag nessa off-season e é a que mais faz sentido para time e jogador também.
O Piero, falando em troca, e falando de novo do Oakland, aliás, do Raiders, a gente não sabe o que é Raiders, é uma franquia que vive um momento muito, muito singular, porque não tem atrativos para esse ano, é um time que claramente foi feito para não brigar por nada, ninguém sabe onde vai jogar, então não dá para você falar aquilo que a gente discutia na NBA, vou para Nova York, eu vou para Kansas, para quem não gosta do frio. A gente não sabe onde vai jogar. O que a gente sabe é que o time tem a pretensão de ser competitivo em 2020 jogando em Las Vegas, que para muita gente é um paraíso. A gente sabe também que o Gruden ele tem mais draft pick do que a NBA inteira, né? Faz sentido abrir mão um pouco dessas draft picks e desse projeto de tentar reconstruir do zero só no draft e, por exemplo, negociar com o Clowney algum modelo que dê a você a preferência de renovar o contrato?
O Raiders precisa arrumar essa defesa, né? Porque o Khalil Mack era um lobo solitário ali, né? Vivia sozinho, mas conseguia ser de um impacto gigantesco. E o Raiders ficou sem órfão de uma grande estrela, né? De uma grande referência, de um cara para você pelo menos vender a camisa na sua loja, né? O Raiders não tem esse cara hoje. É uma situação muito atípica, assim. A torcida gosta muito do Lynch, naturalmente, porque é um cara que fez muito impacto na NFL, mas ele não é um jogador que muda a franquia. É, já tá em final de carreira, inclusive voltou de uma aposentadoria. Então acho que o Raiders vai precisar fazer alguns movimentos. Eu acho que é interessante dizer também que o Gruden não é um cara que historicamente gosta de trabalhar com jovens jogadores. É, então é assim, ele realmente chegou para marcar o território, pediu para trocar todo mundo. A gente sabe como ele chegou, né? O salário que ele pediu, o contrato que ele pediu, e a gente sabe a personalidade dele. Parecia que era assim, vamos começar do zero e a partir de agora é eu que mando. E acho que foi com isso que ele quis dizer na troca do Khalil Mack. Mas eu não acho que necessariamente ele é um cara que vai querer trabalhar por muito tempo com jovens jogadores. Então acho que é um tipo de movimento que o Raiders vai fazer a partir de agora, de trocar algumas picks, de tentar pegar jogadores um pouco mais experientes. Não uma velha arada, mas existe um projeto de você já colocar um time mais competitivo, porque um cara como o Gruden não gosta de ficar perdendo todo ano. Então eu acho que pode ser sim. Eu acho que o Raiders pode fazer um movimento de repente para trazer algum jogador para defesa, ou um wide receiver, mas acho que para defesa é interessante, e o Clown é um ótimo nome.
É, eu não concordo com 100% com esse aspecto de fazer trocas aí agora para tentar qualificar o time, né? Eu acho assim, eu já falei isso aqui, vou repetir, parece que é loucura, mas pensando bem, eu tô começando a achar que o Gruden fez certo no que ele fez, porque são 2 anos mortos pros Raiders, né? Os últimos 2 anos, um em Oakland, pelo visto, esse não vai ser em Oakland, né? A gente não sabe nem onde o time vai jogar, até eventual mudança para Las Vegas, que acontece na temporada passada, aí sim o time começa a ser competitivo. Ele tem segurança de trabalho, né? 10 anos de contrato, valor absurdo, ninguém vai mandar ele embora depois da primeira, segunda ou terceira temporada. Então assim, ele tá coletando munição, né? Para montar um baita time. Se você analisar o draft desse ano, com as escolhas que os Raiders têm para essa draft, dá para montar uma espinha dorsal fortíssima com os jogadores disponíveis. Você tem o Ed Oliver, Nick Bosa, se salvar talvez, o Quinnen Williams, Dexter Lawrence, Christian Wilkins. Então, assim, tem como montar um front seven fortíssimo somente com as escolhas do draft desse ano e montar em cima disso. Eu acho que esse ano a gente vai ver os Raiders liberando mais ainda os veteranos, talvez adquirindo mais uns picks no draft do ano que vem, e montando essa espinha dorsal durante o draft, e talvez com algum jogador que fique disponível aí na free agency. Mas nada de new move sensacional esse ano. A única coisa que eu vejo de impacto mesmo é a potencial troca do Derek Carr, né? Porque aonde eu concordo que o Gruden gosta de jogar com veterano é no ataque, especialmente na posição de quarterback. Então, eu acho que isso tudo passa na mente do Gruden aí, e vai ser mais uma temporada de reconstrução. Eu acho que começa na defesa e pelo draft.
É, e a gente percebe Sim. pelas entrevistas também, né, que, assim, uhum. ele não é o cara que ama o cara, assim, a gente não sente que ele ama o cara, ele gosta do cara, mas às vezes é preciso que o técnico ame o seu quarterback, e acho que ele não ama.
Troca com o Washington, a gente entrega o que sobrou do Mark Sanchez.
Ah, pensei que era o Alex, acho que prefiro o Alex Smith machucado mesmo.
Mas pra mim só é um fato, pra mim só é um fato muito claro que a enorme bagunça administrativa que a família Davis criou ao não saber organizar decentemente a saída de Oakland e a chegada em Las Vegas, está prejudicando o time, enquanto dá ao Gruden justificativa para tocar o projeto do jeito que ele bem entende.
É que eles não viam a hora de sair de Oakland, essa que é a realidade, a briga com a, é isso, o estádio, é claro. Tudo, a gente sabe como que é. Então, assim, isso eles não viam a hora de sair de lá.
Mas é muito mais difícil você vender para um jogador o projeto.
Sim.
Quando ele fala, tá bom, e onde eu vou morar? A gente não sabe.
Com certeza.
É, por isso que eu digo, esse ano eu não espero nada
Não, tem razão.
De aquisição em free agency, franchise tag, nada assim, Diogo. Acho que é um ano jogado no lixo. Simplesmente coletando munição
e tentar desenvolver esses caras.
Uns jogadores pelo draft, isso. E desfazer esses pesos mortos aí, né? Não é à toa que ele contratou o Mike Mayock para ser o General Manager, né? Uhum. Que é o grande expert da NFL Network de drafts aí por muitos anos. E agora tá lá do lado do Gruden, um cara que o Gruden respeita muito, que é difícil de achar também nos General Managers. Certamente no último rapaz que tava lá, que o nome agora eu esqueci, não tinha respeito algum do Gruden, ficou no basement lá do time até ser demitido.
Mas... É, O Gruden, pelo menos, não precisa acessar o NFL.com para ler o último mock do meu. Né? Ele consegue roubar o mock de um jeito um pouco mais fácil. Se você me dá, eu te demito. Falando agora da equipe do Rafa, o nome que aparece como mais viável, mais plausível, e acho que também é uma surpresa por como as coisas aconteceram, é o do Dante Fowler Jr., que foi um cara que veio como uma aquisição, assim, quase como alguém para... Lógico que veio com a pose de titular, mas era um nome complementar nessa linha, nesse grupo de linebackers, e de repente ganhou ali o direito de pelo menos aparecer nesse bolo aqui de quem pode receber. É um nome que se justifica, ou a melhor coisa para o Rams é agradecer ele pelos serviços, bola para frente e ver os outros nomes disponíveis tanto na free agency como no draft?
Não, é bola pra frente. O Fowler foi a opção C, né? A grande carência do time na parte defensiva era um edge rusher, né? Alguém pra pressionar o quarterback, tendo, como eu disse, tentaram um Clowney, tentaram um Khalil Mack, não conseguiu ambos, acabou ficando com o Dante Fowler, que é um cara talentoso, fez belas jogadas no final da temporada, foi o que forçou aquela interceptação do Drew Brees no NFC Championship. Então ele foi bem, né? Acabou que foi uma troca bem feita, não gastou muito a trazer ele também. Mas pelas opções que tem no free agency, especialmente no draft, eu acho que ele pode testar o mercado aí. Talvez volte, talvez não, mas eu não vejo ele como um candidato forte para franchise tag, não. Eu ficaria muito surpreso se o Les Snead optasse aí para botar o tag nele.
Seria um caso, por exemplo, interessante pro Oakland? Você fazer um contrato de repente de 2 ou 3 anos sabendo que esse ano tanto faz? Lógico, fazer um contrato de 1 ano com o Dante Fowler Jr. é idiota.
É. Sentido. É absurdo. Não faz sentido algum, né? Talvez acho que 3 anos, aí sim. Mas um contrato de 1 ano com o Dante Fowler agora é jogar dinheiro fora. Né? É. Como eu disse, é a temporada morta. Eu não vejo ninguém assinando um contrato de 1 ano com o Oakland.
Fala pro Mark Sanchez isso.
Fala tirando as porcarias, né? As porcarias sempre podem assinar por 1 ano.
Tim Tebow?
Se oferecer um contrato de 1 ano pro Tebow ser titular de novo e mostrar que tava todo mundo errado, ele esquece até o New York Mets.
Não, o Tivo já, inclusive, ele recusou uma bela proposta da EAF também, né, pra jogar lá. Ele tá focado em ser jogador de beisebol mesmo.
Eu não vou falar o nome do outro quarterback, que esse não se aposentou, que aceitaria porque ele pediria muito dinheiro também. Mas a gente sabe de quem eu tô falando. Tem outros 3 nomes que aparecem aqui como linebackers. A tag de linebacker também não é... uma tag barata, né? A gente tá falando em $15 milhões dentro de uma liga e de franquias que sempre vivem com um cap super apertado. O CJ Mosley no Ravens, o De Ford no Chiefs e o Anthony Barr no Vikings. São 3 nomes que justificam muito mais a tag, até pela construção de carreira, do que o Dante Fowler Jr. Os 3 vão receber?
Os 3 eu acho que não. O CJ Mosley, sim, porque os Ravens vão perder todos os linebackers na free agency. Creio que não, né? O Mosley é o melhor inside linebacker disponível esse ano, e vai ser em quem o time vai montar o grupo em volta, né? Que sempre foi o ponto forte do time. Então, o Mosley, certamente, eu acredito que vai ser, sim, vai receber esse tag aí e vai ficar nos Ravens. Senão seria um erro do front office. O Barr, questão salarial, né? Agora a gente está começando aquele assunto que a gente vem falando nos últimos 2 anos, a hora de renovar com a defesa, o salary cap agora está mais apertado, vale a pena investir no Anthony, um baita linebacker, mas não é aquele cara para ficar em campo para todos os snaps, então talvez seja quem acaba perdendo aí espaço nesse time, e o tag é caro, então esse eu vejo testando aí o mercado. Quem foi o outro que você falou?
O De Ford.
O De Ford é uma dúvida, eu fico em dúvida, né? Estão falando que vão cortar o Justin Houston, então aí eu acredito sim no tag dele, mas ficou o gosto amargo aí dele ter sozinho eliminado o time, né, no NFC Championship. Né? Se ele bota o pé no lugar certo, a gente tem outra NFL hoje em dia. Então, não sei se isso vai pesar na negociação aí.
E se falou um pouco de Anthony Barr nos Rams, né? Chegou a se comentar. Seria muito interessante.
Bastante. É uma posição carente do time, um jogador que pode bater no mercado aí, e seria bastante interessante para o Rams mesmo.
O que tem também do lado do Rams é uma coisa que a gente viu muito na NBA, na MLB nem tanto, na NBA sim,
e Golden State é de longe o caso mais famoso, o Rams é um time que passa a ser extremamente interessante, né? Tirando tudo que a gente fala de morar num lugar legal, Los Angeles é uma cidade fantástica para morar, você tem um time que mostrou que está pronto, que não é um time que vem de uma dinastia, ou seja, não é um pouco a história do que muita gente falou que o Kevin Durant fez quando deixou o Oklahoma para ir para Golden State. É um time que tem um técnico fantástico, que ainda tem um esquema salarial viável, confortável, então de repente não é alguém que vai abrir mão de 15 milhões para receber 3 para ser campeão. Começa a ser um destino muito interessante para os jogadores. Ninguém é bobo na NFL.
É que tem muito jogador em contrato de rookie ainda, né? Porque você vai precisar renovar com toda essa galera daqui um tempo, né? Então, você não pode comprometer muito o futuro para renovar com a galera, né? Acho que esse ponto que o Rams tem que tomar cuidado.
É bom, o ponto bom da situação dos Rams é que os grandes destaques já estão estendidos, né? Então pelo menos 3 anos de contrato, que é o Donald, o Gurley, o Goff. Não vai, ano que vem que a gente vai começar a conversar sobre uma renovação, mas são 2 anos ainda no contrato de rookie. Cooper Kupp são mais 3 anos. Então, assim, o Brandon Cooks foi estendido também no ano passado. Então, a grande espinha dorsal do time está estendida, né? Os jogadores que vão vencer nas próximas 2 temporadas em uma sumidade no time. Então, são peças que podem ser trocadas. Como o Manda falou bem, tem espaço no cap, são 36 milhões esse ano. Se não me engano, 80. Alguma coisa no ano que vem, e o cap continua aumentando, né? Então, para as próximas, eu acho que 3 temporadas, a gente vai ver o Rams sempre como um forte candidato aí no free agency para reforçar o time.
Um nome que, um time, na verdade, que a gente não sabe muito o que vai fazer, a gente nunca sabe o que vai fazer, nunca faz a menor ideia e sempre acaba dando certo, é o New England Patriots. Falou-se um pouco em Trent Brown, mas falou-se muito em Stephen Goskowski, que era até a discussão que a gente tinha fora do ar, né, Rafa? Tem sentido? Assim, vou mudar a pergunta, não é tem sentido, sentido tem. A relação custo-benefício de colocar a franchise tag no Stephen Goskowski, que é a melhor coisa que os Patriots podem fazer nessa off-season?
Olha, difícil responder essa pergunta. Eu acho que o custo-benefício sim, porque o tag no kicker é barato, né? Não é um tag que vai apertar muito a folha aí. Agora, eu não sei se o Goskowski é um kicker para você apostar o futuro. Nas últimas 2 temporadas ele não foi bem, parece que ele está já em decadência. Então eu não acho que ele é uma certeza na posição, não. Eu não tenho nada contra aplicar o tag no kicker, que é uma certeza na posição, um cara que você pode contar com ele. O que eu acho que faz sentido é você aplica o tag e você ganha mais um ano para você achar o seu próximo kicker, né? Talvez o Belichick não vê ninguém esse ano disponível no draft, na free agency, que ele pode apostar assim o futuro e vai empurrar essa decisão aí pro ano que vem. Por isso eu acho que faz sentido.
Tem alguns nomes que a gente sabe basicamente que vão receber a tag, eu vou até pular. O Frank Clark, que é um exemplo, por exemplo, não tem sentido nenhum. Não dá tag no time de Seattle, que também tem uma situação bem tranquila. Um nome que chama a atenção, que também entra um pouco nessa teoria do time que está bem perdido e ninguém sabe o que vai fazer, é o do Landon Collins. Seria um daqueles casos de você aplicar a tag também para tentar trocar, porque na verdade você não quer o jogador, você só quer que ele te dê o maior lucro possível, seja isso na forma de outros jogadores ou de escolhas de draft?
Olha, o Landon Collins é um dos melhores jogadores disponíveis na free agency, né? Então eu acho que deixar ele embora de graça assim, é um erro, né? Dizem que ele já limpou o vestiário dele, já tá pronto pra ir embora, não quer ficar. E a situação do Le'Veon Bell esse ano, eu acho que muda o mercado um pouco, né? Talvez os jogadores estarem dispostos a não jogar a temporada, né? E talvez os times comecem a ter medo disso acontecer, de se aplicar o tag e não ficar com o jogador do mesmo jeito e acabar perdendo uma temporada nisso. Então, é complicado a situação do Collins dos Giants. Eu não sei o que vai acontecer, não tenho a mínima ideia, mas se ele de fato atingir o mercado, vai ser o nome mais visado aí por muitos clubes. Então, fico ficar bastante de olho nisso, mas eu acho que a intenção dos Giants seria aplicar o tag, e se ele não quiser ficar, tentar trocar ele, né? Mas aí tem que ter um acordo com o jogador. É, como o Foles, por exemplo, diz que não vai facilitar nenhuma troca, não quer isso, quer decidir o seu próprio futuro. E se o Collins já tá brigando com os Giants lá, é complicado essa situação. O time ser forçado a deixar o jogador embora de graça. Um jogador com potencial para ser um dos melhores, são o melhor safety da liga.
É, e a situação dele é muito parecida com a do Emmanuel Sanders lá nos Broncos. Os dois já falaram assim, não quero, não adianta me oferecer, eu não vou, não quero ficar mais aqui. É um cenário muito complicado você assinar com um cara que simplesmente deixou muito claro que não quer ficar com você. É uma situação difícil.
Vocês dois acham que na negociação do próximo acordo coletivo vai haver alguma mudança dessa questão toda da franchise tag, principalmente em cima do que aconteceu com o Bell? Não só com o Bell não assinar, como o que isso gerou para ele, para o Steelers, etc. E as dúvidas que gerou em relação ao que o Steelers poderia e deveria fazer nessa off-season agora?
Piero?
Eu acho que, com certeza, isso gera um impacto gigantesco, né? O que aconteceu com um jogador simplesmente não entrar em campo, forçar a barra para não jogar e deixar muito claro que não vai jogar, eu acho que isso faz você repensar tudo, porque pega muito mal para a liga, né? Você começar a ver isso se mobilizar, porque a gente está comentando aqui agora, né? Já dois jogadores, pelo menos, já deixaram claro que não querem ficar, e se receberem, pode existir o boicote. Isso já está presente na liga. Então, com certeza, isso vai ser debatido e provavelmente vão arrumar algum jeito de resolver esse problema. Você pode colocar, como tem na NBA, aquele processo de team option ou player option, né? Que você, ou você estende obrigatoriamente, o jogador obrigatoriamente vai estender por um ano, ou o jogador tem a player option dele, que é estender por um ano. Acho que assim, a coisa tem que ficar, ou é obrigatório, caso o time queira estender um ano, o jogador tenha que ficar, ou é opcional do jogador. Você não pode colocar uma obrigação, assim, o time tem direito de assinar, mas o jogador pode simplesmente não jogar, entendeu? Acho que isso fica muito difícil para você negociar e pega muito mal para a liga. Então acho que vai rolar um debate sobre isso.
Olha, a questão do option existe para os calouros, né? E tem como você botar, por exemplo, o Foles tinha essa extensão, essa opção, o time exerceu o direito da opção e ele deu $2 milhões para o time para ser liberado essa opção. Eu não sei se essa seria o caminho de expandir essa regra aí para consertar o problema do tag. É difícil, porque como que você conserta isso? A verdade é, o time tem que saber utilizar da forma certa e o jogador também. No meu ponto de vista, o Le'Veon Bell tinha todo o direito de fazer o que ele fez, né? E talvez ele ache que foi o melhor para a carreira dele. Eu vi hoje que estão falando que ele engordou 35 libras, né, esse ano sem jogar, que para mim diminui o valor dele para nada. Tudo bem que a gente viu o gordinho do CJ Anderson correndo muito, mas não é o caso do Bell.
Mas o Zeke já fez isso, moeda, o Zeke já apareceu gordão também.
Ah, mas 35 libras é muito. É.
35 libras dá mais surreal. De 20 quilos.
Não sei como é que faz essa conversão, mas é bastante. É um jogador completamente... E sabendo que ele vai ter que provar alguma coisa esse ano, né? A decisão que ele teve botou os holofotes todos nele. Então, assim, essa irresponsabilidade... Se, de fato, ele engordou essas 35 libras, complica. Mas do outro lado da moeda, a gente tem um jogador como o Kirk Cousins, que utilizou o franchise tag muito bem. Ele foi jogando, jogou o quê? 3 anos o tag, até o salário dele, o tag, ficar inviável pro time. O time não conseguiu estender o contrato dele e acabou perdendo um franchise QB de graça. Então, assim, e ele com todo o poder para negociar o seu novo contrato, tanto que ele negociou, para mim, o que eu acho que é o melhor contrato que um quarterback já teve na NFL com os Vikings, né? O dinheiro todo garantido.
Caíram no conto.
Pois é.
E rogou uma praga do caramba, viu? Pelo amor de Deus.
Pois é, né? Porque depois... Então, assim, é complicado. Como é que você vai arrumar isso? Vai eliminar o franchise tag? Eu não acho justo você eliminar o franchise tag. Porque você complica um pouquinho a situação dos times, né? Então, assim, é difícil. Eu não vejo uma solução. Talvez exista uma solução ou uma ideia que você não tem mais esse tipo de situação do Le'Veon Bell. Mas eu acho que você arrumar um jeito de eliminar a possibilidade de um jogador não quiser renovar com o clube e ficar um ano inteiro parado aí... É que impossível, né? Na verdade, ele é a cabeça dura, ele jogou $15 milhões no lixo, você imagina jogar $15 milhões no lixo. para agora ter liberdade para ele jogar onde ele queira e talvez por menos, talvez não, eu acho que eu posso garantir por menos dinheiro do que ele teria recebido com as propostas que os Steelers fizeram para ele nos últimos anos. Então, para mim, foi uma péssima decisão do Le'Veon Bell. E caso a carreira dele entre em um declínio aqui agora, eu acho que os jogadores vão pensar 2, 3, 4 vezes antes de tomar a decisão como ele tomou.
E o Bell pensou no dinheiro e claramente não escolheu o time, né? Não dá para saber onde ele vai jogar e, lógico, a gente, surpresas podem acontecer.
Jets mas ou nenhum... Texans?
É, nenhum dos times. O Texans ainda seria, talvez, cair pro lado, no limite. É um time que tem um elenco, talvez até no papel, melhor que o do Pittsburgh, ainda que não encaixe resultados tão bons. Mas mesmo as outras possibilidades, times que precisam de running backs na liga, independente aí do salary cap, são opções boas. Vai para onde? Miami?
Eu acho que é Jets.
Bom, tem uma praia, South Beach é legal, mas...
Eu acho que é Jets, Texans e Colts as opções para ele, mas o Colts eu acho que não vai... Tão satisfeito com o Marlon Mack lá, eu não acho que é uma boa opção para Indianapolis, não. Eu acho que ele fica entre Nova York e Houston mesmo.
Você acha que São Francisco seria um destino muito absurdo? Cortando o McKinnon?
Não, na verdade não. São Francisco é uma boa opção também pro Bell. Não sei como é que tá a situação do cap lá. Não deve ser muito apertado, não, né? O time não tem...
Não, tem muito calor estrelas. Também.
É, tem bastante calor. Talvez 49ers faça sentido. Por mais parece que tá interessado mesmo no Brown, né? Imagina, Antonio Brown, Le'Veon Bell, agora em São Francisco. Seria bizarro.
O próximo passo, eles não dão a tag no Rob Gold, levam o Chris Boswell e trocam o Garoppolo pelo Roethlisberger.
Mandou
o Shanahan embora e pega um tom.
Eu vou ser bem sério. Se eu sou um general manager na NFL e eu tenho muito dinheiro, eu sempre vou contratar um wide receiver estrela ao invés de um running back estrela. Eu acho que o McKinnon é um cara que dá conta do recado no backfield. Sim. Eu sempre prefiro você ter um Antonio Brown do que o Le'Veon Bell. Sempre, assim. Eu acho que é um jogador que você vai ter menos lesões com ele. Na NFL de hoje, ele vai gerar mais impacto e acho que é mais seguro. Então, eu prefiro ficar com o McKinnon lá, tentar recuperar ele fisicamente. O time teve até bons corredores na temporada para aumentar ali, para fazer uma concorrência. E investir o dinheiro em wide receivers, melhorar as opções de passe pro Garoppolo, porque precisa, né? O São Francisco precisa.
A posição
precisa.
De running back tava meio que desrespeitada, né? Ninguém tava draftando mais alto, sabia que encontrava um cara depois, tava dificultando a entregar aqueles contratos mais gordos, né, pros running backs. Mas pensa bem, há 2 anos atrás, os melhores running backs da NFL eram David Johnson, Le'Veon Bell e o Todd Gurley, né? O David Johnson machucou, ano passado já demonstrou que não é mais o mesmo, talvez por causa do péssimo ataque, mas se esse ano ele não voltar a ser um running back do topo da liga de novo, a gente já vê que tá em decadência. O Le'Veon Bell se recusou a jogar, ninguém sabe qual vai ser o futuro dele. E o Todd Gurley, que recebeu uma extensão milionária durante essa temporada, que parecia a maior certeza, agora a gente já tá sabendo que o problema do joelho dele é crônico e, pelo visto, ele nunca vai poder ser aquele running sozinho no backfield. Ele vai ter que dividir snap com alguém. Cadê? Fica difícil a gente argumentar para esses contratos milionários para running backs. Tudo indica, pela dinastia Patriots, pelo sucesso que os Saints tiveram recentemente, e pelo sucesso que os Eagles tiveram também no ano antepassado, né? Que o caminho certo é você ter um grupo, um comitê de running backs. Então eu acho que a posição do three down back, né, o cara que fica no campo o tempo inteiro, para qualquer snap, para qualquer tipo de situação, eu acho que tá. A gente tá vendo o final aí desses contratos gigantescos para running back. Eu posso estar errado, mas eu não tô vendo a posição com um futuro muito milionário na NFL, não.
O que a gente tá vendo, certamente, os contratos milionários a gente não sabe, mas a gente tá vendo o fim do USA na rede. Depois dessa discussão sobre uma coisa que eu juro que faz muito sentido, mas eu não consigo entender até hoje como é que funciona, que é a franchise tag. A gente vai saber no meio do carnaval quais são os jogadores que receberam a tag ou não, e aí até assinar são outros 500 ou outros 15 milhões, depende um pouco da situação. Mas é o começo também da movimentação, né? No dia 13 de março, começa oficialmente a próxima temporada da Liga, e aí sim a gente vai ver aquele primeiro negócio que ainda não está acertado, a gente finge que não sabe, mas todo mundo já sabe o que é,
que é o Joe Flacco pegando o avião em Baltimore e descendo em Denver para passar mais alguns anos da carreira emulando o Andy Dalton. E na semana que vem, cara, a gente volta falando mais de NFL, porque ainda tem muita coisa de intertemporada para discutir. Piero, Rafa, os seus considerações finais dos dois?
Essa do Flacco aí foi um absurdo, né, gente? É muito difícil entender o que aconteceu ali, o que passou na cabeça dos caras, mas fazer o quê? Tem coisa que a gente simplesmente não explica, a gente só vê. Então, abraço aí, Gabriel, ao Rafa, foi um prazer, muito legal, abração.
É, a múmia do Rocky Mountain, é um absurdo mesmo, muito estranho. Agora, eu vou fazer um acordo com vocês. Vocês acham que o franchise tag é complicado? Eu explico o franchise tag se vocês explicarem o arbitration da MLB, que aí eu não entendo absolutamente nada, pra mim é o troço mais bizarro do mundo. Mas é isso aí, a gente volta aí depois, um prazer estar aqui com vocês.
A gente faz o seguinte, Rafa, a gente pega um dia pra explicar o arbitration, a gente combina com o Miguel e faz um mês inteiro de programa do UFC na rede, explicando o arbitration, não vai dar tempo e eu não vou entender. Até a gente terminar, o contrato coletivo termina entre 2020 e 2021. Ele vai se alterar. Aliás, 2021, 2022.
A gente aproveita e faz um programa esse explicando os picks compensatórios da NFL. Boa. Também. Aí é uma maravilha.
Tamo junto. E tentando explicar como é que funciona também o dead cap na NBA.
Nossa.
Por falar em programa especial, antes de me despedir, só lembrando, na terça-feira pela manhã a gente tem uma edição especial do USA na Rede, do podcast USA na Rede, falando tudo sobre a trade deadline da NHL. Essa foi a edição 110 do USA na Rede, agradecendo muito ao Piero, agradecendo muito ao Rafa, agradecendo muito também ao Tuca, que participou com a gente falando sobre a NBA. O USA na Rede, que é o podcast, o seu podcast do Portal do Playoffs, sobre as grandes ligas do esporte norte-americano. Lembrando que você ouve a gente pelo SoundCloud, iTunes, Spotify ou pelo Google Podcasts, procurando por The Playoffs. Muito obrigado pela companhia, eu, Gabriel Mundo, me despeço também. Semana que vem tem mais USA na Rede.